Um médico dentro do maior presídio da América Latina. Várias histórias, muitas se cruzam, mas terminam todas num único ponto. Um dos maiores massacres da história do Brasil. Em 2022, o massacre do Carandiru completa 30 anos e, como não poderia deixar de ser, o encarceramento em massa é um reflexo do policialismo e do policiamento ostensivo. Por isso, no último episódio de Paralelos Cinematográficos, vamos discutir o filme do argentino radicalizado brasileiro Héctor Babenco, Carandiru, adaptação do livro de mesmo nome de Drauzio Varella. Este é o Paralelos Cinematográficos. João, meu querido, tudo bem?
Bom dia, querido Lucas Monteiro. Eu tô muito bem, e você?
Firme que nem prego na areia.
Vamos que vamos. Você ainda é um prego, pelo menos isso.
Eu quero saber de você, João, se você tem medo de passar pela estação de metrô Carandiru quando você vai pra São Paulo. Só pelo nome.
Lucas, sim, eu tenho. Não posso mentir pra você, eu tenho bastante medo. É bem raro ir pra aqueles lados. Só de vez em quando que eu vou, mas eu tenho. E eu acho que a culpa talvez seja principalmente de como a mídia explorou o Carandiru quando eu era criança. Eu lembro que foi uma coisa assim, tipo, o Carandiru ficou aberto para visitação da mídia sensacionalista. Aí veio um monte de gente falando, nossa, meu Deus, atividade paranormal, espíritos sofredores. Enfim, não acho impossível que isso seja uma realidade. Mas eu era uma criança de 10, 9, 8 anos assistindo essas coisas e eu acabei crescendo dizendo, gente, esse é um lugar de uma energia muito pesada. E se a gente parar, no fim das contas, como eu tinha te falado, tem todo sentido pra ser. Não posso mentir, mas realmente eu tenho um pouquinho de medo. Quando o filme termina, isso não é um spoiler, porque não é importante em nada, e aparece, né, ali, estação Carandiru, ele parando no metrô, eu tive um friozinho na espinha, porque eu, sei lá, você fica pensando. É tanta coisa que fica no pensamento depois daquelas 2 horas e 20 minutos. Mas você passa de boas, você não presta atenção, você para pensar em alguma coisa, como é pra você?
Ah, eu sempre fico tipo, eita, tem que estar em alarme aqui nesse lugar, porque eu não sei o que pode acontecer. É óbvio, né, o presídio, enfim, ele foi demolido, virou parque, virou biblioteca, virou outras coisas, mas acho que ficou, poucas coisas ficaram tão marcadas, acho que, na nossa cultura, quanto o Carandiru, né? Tanto que o presídio não tinha esse nome. Casa de Detenção era o nome do complexo. E virou o Carandiru por conta da estação, por conta também do livro do Drauzio, enfim. E a gente lembra dele desse jeito. E é meio doido até pensar nisso. E como ele era realmente o maior complexo presidiário da América Latina. Quantas pessoas estavam lá em condições deploráveis, como são naturalmente as cadeias brasileiras, comportando muito mais pessoas do que foi programado para caber, e isso já nos anos 90, há 30 anos atrás. Então, você olha hoje os reflexos disso, não mudou muita coisa, pelo contrário, só aumentou o número da população carcerária, que é um extremo problema que eu acho que o Brasil não tem. Não tá tendo a hombridade de encarar de frente. Porque, eu levantei dados aqui para esse programa. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, a população carcerária hoje está em 811.700 pessoas. Então, você imagina isso. Nossa cidade aqui, né, Sorocaba, o João está em Brasília, mas ele é sorocabano, tem 600 mil habitantes oficialmente. Então, pouco mais que a população de Sorocaba toda. É muita gente presa, e a maioria presa o quê? Preventivo, que não saiu e estão presos por coisas irrisórias, tipo gramas de maconha, que é um dos maiores motivos de prisão de pessoas pretas hoje em dia.
Sim, nossa, é uma coisa que você tocou, que a gente sabe que é uma realidade muito inconveniente do sistema prisional brasileiro, é que além de ele ser tudo que você acabou de falar, ele é todo montado numa ostensividade para prender por qualquer motivo as pessoas pretas, pobres, periféricas. Ele também é muito lento. Então tem muita gente que tá lá presa porque, enfim, tava com algumas gramas de maconha, ou roubou alguma coisa, ou participou de algum furto. E a pessoa às vezes fica 4, 5 anos esperando um julgamento. A gente sabe que esse tipo de acontecimento não é exceção, na verdade é uma regra, é uma realidade. E se você para para pensar, você assiste as condições que são mostradas, são condições totalmente precárias, elas refletem muito de um pensamento que foi incorporado na sociedade brasileira historicamente e que está mais vivo do que nunca, infelizmente. Se parar para pensar, o que fez o Carandiru ser o que ele foi até os anos 90, até os anos 2000, é o que faz as prisões que existem hoje, até hoje, serem o que elas são. É uma ideia que o Estado consegue legitimar com a sociedade, de que aqueles caras são números, são pessoas indesejadas, são ameaças para a sociedade que não merecem qualquer tipo de tratamento, sabe? Tipo, coloca lá, são números, sabe? Uma coisa que é muito importante do filme é da história, né, que o Drauzio Varella ele constrói, né, das histórias que ele mostra, é que a gente está falando de seres humanos, a gente não está falando de números apenas, e é muito importante dizer que em momento algum ele age com moralismo, com ele não, literalmente não passa a mão na cabeça e nem cobre o que aquelas pessoas, o que aqueles homens fizeram ou deixaram, ou e mulheres também, porque ele demonstra de uma forma muito bem, poderia dizer até de certa forma pioneira, uma personagem transexual na história. Ele mostra que aquelas pessoas fizeram o que fizeram por inúmeros motivos, mas não por isso deixam de ser seres humanos. O que é muito importante, o que você disse, é que a gente tem um sistema prisional e um sistema policial extremamente bruto, um sistema que nasce, se origina muito de como foi durante 3, 4 séculos da história do Brasil, o combate às fugas e o resgate, a repressão aos escravos que fugiam das grandes propriedades. Você parece muito que é muito mais um espaço da senzala para punição, para vigiar essas pessoas. Se essa pessoa ela está sendo punida, ela basicamente por que se preocupar em oferecer condições mínimas de saúde, de educação, de bem-estar para essas pessoas? Essa é muito a lógica do sistema prisional brasileiro. Pouco ou nada mudou desde 92, por exemplo, quando é esse caso que é apresentado. E o Estado, que nunca se preocupou em trazer bem-estar para essas pessoas, hoje, como já é mostrado no filme, é pouco ou nada capaz de conseguir controlar o que acontece dentro desses lugares. São leis próprias, são organizações próprias. É muito preocupante, porque é um histórico de décadas, séculos de negligência pura por um moralismo e uma repressão que são detestáveis, extremamente detestáveis.
Tudo isso é o que eu disse, é um reflexo do policialismo. Então, o que a gente começa ali vendo, dialogando em Robocop, se plausível privatizar a polícia e se teria alguma solução, e depois a gente passa diante com Tropa de Elite 1 e 2, onde é o reflexo de toda a questão de aumentar o patrulhamento e que frutos maléficos que ele gera com a violência policial, e a gente desemboca aqui que esse é o fruto da violência policial, não só da letalidade, mas também de todo o resto que a gente viu, que é um presídio imenso, abarrotado de gente e que, em um momento, em plena campanha eleitoral, ocorre um massacre e 111 pessoas morrem. Os presos dizem que foram mais de 200, na verdade. Mas a gente não tem como confirmar, a informação oficial são de 111. Tem até uma frase legal no livro do Drauzio, inclusive, que fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas, enquanto isso, deixa eu falar um pouquinho do filme. O filme ele vai contar basicamente ipsis literis do que é o livro do Drauzio, né? O Drauzio ele, são pequenas anedotas, contos, histórias rápidas, né? Das maiores histórias, não deve ter mais de 5 páginas direito em cada capítulo, contando o dia a dia e a vida e o aprendizado dele para lidar com os detentos que estão no Carandiru. Você vai se afeiçoando, porque muitos dos detentos permanecem no livro por muito tempo. Outros morrem, outros fogem, e por aí vamos. Mas você vê exatamente isso. Ainda são seres humanos e ainda têm vontades próprias, ainda muitos ainda sonham em sair dali, ter uma vida nova, esse tipo de coisa. O Hector Babenco, ele não toma muitas liberdades criativas no, na adaptação, faz ali o essencial para a história andar. Eu acho que um dos pontos fortes do filme do Hector é justamente o elenco, que ele tem um elenco estreladíssimo. Nossa, eu acho que ele conseguiu um dos melhores elencos possíveis para um filme do cinema brasileiro, que você tem Wagner Moura, tem Luiz Carlos Vasconcelos, Rodrigo Santoro, Caio Blá, Gero Camilo, Milton Gonçalves, Sabotage, que faleceu antes de conseguir ver o filme, ele morreu pouco tempo depois de gravar, Ailton Graça, Lázaro Ramos, entre tantos outros. Assim, é um elenco que você olha e fala, nossa, eu conheço toda essa gente aí. É impressionante. E todo mundo muito bem. Destaque pro Rodrigo Santoro como Lady Di, maravilhoso. Nossa, assim, é um filme também que, por ser essas histórias rápidas, ele também flui muito bem. Então, acho que é um mérito dele funcionar nesse sentido, de ele também passar rápido. Então, nesse sentido, acho que o Hector acerta bastante. E depois, quando chega no final da questão do massacre, isso não é spoiler, gente, isso é história. Já passou 30 anos dessa história, então não tem muito o que eu deixar de alerta de spoiler ou qualquer coisa do gênero. Vai estudar. Se você não conhece a história do massacre, vai estudar. É isso que eu tenho para dizer para você. Mas que depois, na hora que você vê, né, toda a construção da chegada da PM, do batalhão de choque, e eles batendo no escudo e marchando e entrando com o cavalo, você sabe que ali vai dar uma merda.
Nossa, Lucas, sim, você me fez reviver essa cena na minha cabeça com direito a som e tudo enquanto você estava descrevendo ela, porque é uma cena que você sabe que realmente vai dar merda. Você vê as intervenções, né, do diretor-geral do presídio, você vê que não importa o que ele vai falar, o que os presos podem ou não fazer, aquilo não vai ficar daquele jeito. Inclusive, né, como você bem falou, né? A história faz 30 anos, nada do que a gente falar aqui vai ser um spoiler. E tem uma passagem que diz muito sobre o que a gente já comentou, né? Que ele fala que eles estavam ali em ano eleitoral e que o governador não ia sair como um cara vencido, que perdeu meio que uma batalha para o presídio, ou que amarelou, né? Usando uma expressão mais popular do dia a dia. Ele vai lá e coloca a repressão para funcionar, né? A polícia, no caso. E se você parar para pensar, tem um conceito que eu até já devo ter falado em outro podcast, porque é o conceito mais batido. Não vou dizer nem que é batido, porque ele faz sentido, mas é o conceito mais famosão, universalzão da ciência política, que é o conceito de definição de Estado que o Weber diz, que é alguém ou uma instituição que pega para si o monopólio do uso da força física dentro de um território. E quando você vê uma força policial que se sente forte, imponente e legitimada para fazer o que quiser, matar, coagir, bater, punir, porque está ali dono, detentor do direito de fazer isso, você vê o que é o Estado, e você vê muito o que é o Estado brasileiro. É um Estado muito repressivo que consegue manifestar isso muito bem nas forças policiais. Forças policiais extremamente brutais, extremamente, que agem com essa brutalidade sempre.
É aquilo que a gente falou em Tropa de Elite, né? Que não tem como o ser humano comum, o cidadão comum, enfrentar o Estado, porque ele é o detentor da força, né? Ele vai sempre ser muito mais forte. E você, a própria preparação para a cena final também diz isso, porque houve a rebelião e os presos estavam lá legitimamente reivindicando condições melhores para aquela situação. Mas o que que eles tinham? Eles tinham faquinha, eles tinham cabo de vassoura, eles tinham tampa de lata de lixo. Enquanto a polícia tinha cacetete, escudo, bomba de fumaça, metralhadora, espingarda. Então não tem comparação da reação da PM do estado de São Paulo contra os presos ali naquela ocasião.
Não, é totalmente desproporcional você querer colocar os dois no mesmo nível, de igual para igual, é fruto de um moralismo ali sem tamanho, porque realmente não tem como comparar. E um grande mérito, né, da direção do Babenco, principalmente, né, da história fonte do livro, do Drauzio, é justamente isso. Você vê de uma forma muito imparcial. Tanto que a fase final, o embate, né, o massacre, ele é muito no finalzinho do filme. Ele foca muito mais em dizer, ó, não foram 111 números, 111 unidades de corpos, 111 corpos que morreram ali naquele massacre. Foram 111 pessoas que tinham lá suas histórias, tinham suas motivações, E a gente vai ver isso durante 2 horas, quase 2 horas de filme, é sobre isso, e é muito bem feito, como você comentou, Lucas. O filme flui rapidamente, são cenas, são histórias que te prendem muito, e muitas dessas histórias você pensa que de uma forma muito parecida você já pode ter vivido com alguém próximo de você, porque eu, pelo menos, cresci na periferia de Sorocaba, então são coisas muito possíveis da gente ver no dia a dia. E é aquela coisa, se trata de pessoas imperfeitas, se trata de pessoas que têm um passado ali, que cometeram seus crimes, e elas estão pagando os crimes dela, tudo bem. Só que o que acontece? Você vê que o Drauzio, no fim das contas, ou o médico que é representado no filme, ele é muito mais uma exceção, uma tentativa, né? Ele foi voluntário durante muito tempo, é muito mais alguém que tenta trazer um pouco mais do que o Estado nunca se preocupou para trazer nesses locais, que é uma preocupação com a saúde, que é uma preocupação com o bem-estar, né? Um mérito muito bom, né, do filme, da história, né, em si, é trazer esse contexto de quando a AIDS surgiu, né, de quando a AIDS se tornou uma epidemia. E, pô, em muitos lugares do mundo, não só no Brasil, o combate à AIDS foi muito limitado, foi muito lento. E você pensar que alguém vai para dentro do maior complexo prisional, né, do Brasil, para tentar fazer alguma coisa, trazer uma contribuição para evitar essa epidemia, essa lastração da AIDS, que naquela época os tratamentos eram pouquíssimos ou nada eficientes, né? A gente está falando de 92. Se você parar para pensar, Freddie Mercury e Cazuza morreram em anos muito próximos por conta da AIDS, porque o tratamento praticamente não existia. Você vê que é um ato de ousadia, porque o sistema não tava nem aí para esse pessoal, eles realmente não davam a mínima. E você para pensar que pouco ou nada mudou disso, né? E durante esses episódios, né, dos paralelos que a gente desenvolveu nessas últimas semanas, a gente refletiu muito sobre isso. Você começou o episódio falando, inclusive, que muito do que acontece do Carandiru, muito não, tudo que acontece, né, que leva ao massacre, é da construção dessa polícia ostensiva, dessa polícia que pune, que prende e que tira o seu direito de humanidade por qualquer coisa, qualquer ato seu que infringe o código moral deles, que é uma moral que é muito forte. Então, você vê ali um ápice, né? Uma forma extrema do que é a polícia na sua posição de brutalidade, de hostilidade, de um poder, de um combate ostensivo, que é entrar para matar. É o mais uma vez aquele lema, né, que persegue o brasileiro. Historicamente, do bandido bom é bandido morto. Então, você vê que, por exemplo, dentro da prisão, eles têm as suas organizações, eles têm os seus códigos morais, vai ter coisa que você vai fazer, vai ter briga, confusão que você vai arranjar, que pode te levar, pode fazer com que seja decretada a tua morte pelo sistema, pela organização que tem dentro da prisão. Muito disso a gente não pode mentir, porque o Estado não consegue controlar praticamente nada do que está acontecendo lá dentro, ou, na verdade, não tem interesse nenhum em controlar o que acontece lá dentro. Isso faz eles economizarem dinheiro. Assim como, por exemplo, você vai ver que essa organização social tem aquelas cenas, né? Uma coisa que está no nosso imaginário, acredito que o Lucas também já deve ter ouvido falar disso, assim como você, ouvinte, já deve ter ouvido falar, que é como são tratados os estupradores dentro das prisões. Então,
Sim.
tipo, há toda uma forma de organização social. Só que com toda a brutalidade que você vê, tudo que acontece, você vê, por incrível que pareça, é muito estranho falar isso, mas você vê lógicas dos comportamentos que acontecem lá dentro entre os presos. Você vê razões. E isso daí não é passar pano, não é justificar, é que você vê lógica. Agora, tudo que acontece por parte da polícia é sempre desproporcional, é sempre ilógico, é sempre, ó, nós estamos aqui, nós temos o poder, nós temos as armas e nós vamos matar.
Nesse ponto da organização dentro da prisão é até interessante também, porque no livro o Drauzio ele fala bastante disso, né? Ele fala bem de cada organização dentro da prisão, daí fala das pessoas que são os evangélicos dentro da cadeia, de gente quem toma conta ali dentro do ambiente que fornece droga, como eles lidam com os estupradores mesmo. A questão é que eu acho que no filme isso não é, por ser visual, muito do que o Hector Babenco resolve é só mostrando, filmando essas pessoas, não, mas não tem um aprofundamento nelas, Igual, por exemplo, tem a cena do Milan Cortaz, que ele se encontra ali na religião, né, do pessoal evangélico, ele chorando e o pessoal ali que tá pregando, falando, vem, irmão, e tudo mais, Deus está aqui para você e tal. É uma cena muito impactante, mas eu acho que no filme não retratou antes a importância da igreja para aquela comunidade que vive ali dentro. No livro já isso já é um pouquinho mais explorado. O Drauzio também descreve muito bem as condições. Se a gente já acha que todo mundo ali já está em condição precária, quem está ali por crimes graves, tipo estupro, está em condição ainda pior, tem mais degradante ainda, porque são pessoas que não saem no sol, não tem contato com o sol. Então são pessoas que vivem no que eles chamam ali de masmorras, parece que eles viraram fantasmas ali dentro, porque eles não podem sair, porque se eles saírem, eles vão morrer pelos outros presos. É umas questões assim bem tensas de lidar e retratar, que no livro é muito bem retratado. No filme deixa um pouquinho a desejar, mas nada demais. Um ponto que eu acho que realmente peca é não dar nome pro médico. A gente sabe, obviamente, que é o Drauzio Varella, por conta do livro, e porque é a adaptação do livro dele. Mas o personagem que interpreta o Drauzio, que é o Luiz Carlos Vasconcelos, ele não tem um nome, ele é só médico. Então, todos os presos e até os responsáveis pela prisão chamam ele de doutor. Só. Eu acho um pouco. Achei estranho essa decisão criativa de não dar um nome para ele. E eu falei da frase lá atrás de como abre o livro, né? Eu achei ela aqui, que fala aqui, ó, abre aspas. No dia 2 de outubro de 1992, morreram 111 homens na casa de detenção de São Paulo. Não houve mortes entre os policiais militares. Só podem contar o que aconteceu: Deus, a polícia e os presos. Eu ouvi apenas os presos. Fecha aspas. É assim que abre o livro do Drauzio, e aí você já sente todo o que você já se prepara para o que vem pela frente. É muito doido pensar nisso. Aqui no meu bairro, inclusive, na entrada do bairro, tem uma faixa gigantesca pendurada na quadra poliesportiva daqui do bairro, que tem simplesmente os dizeres: fim da superlotação do sistema prisional. Eu não sei quem colocou essa faixa lá, não sei qual é a origem, o que as pessoas do bairro têm a dizer sobre isso, mas a gente já vê muito de um protesto silencioso, porque, enfim, não tem gente se manifestando, mas é uma faixa ali que a prefeitura pode olhar, todo mundo pode olhar. Passou aqui pela rua, você vê, tem contato com isso e faz a gente pensar bastante nisso. Eu moro na periferia de Sorocaba até hoje, nasci, cresci, moro aqui até hoje. É uma reivindicação super válida. Mas enfim, vamos dar uma pausa para os nossos comerciais e depois a gente retorna e vamos finalizar essa nossa saga pelos filmes de policialismo. É o recadinho de sempre, gente. A gente tá no Apoia-se, apoia.se/.mp3podcast. O 3 é em numeral mesmo. E com valores a partir de R$ 5, você ajuda a gente a continuar fazendo o nosso trabalho aqui, que, enfim, a gente se dedica, a gente tá aqui toda semana falando de filme, falando de política, fazendo reflexões que, enfim. Talvez a sua escola não faça, mas a gente tá aqui para fazer. É isso, ouve o recadinho completo e considera ajudar a gente. Ajuda o seu criador de conteúdo independente, porque ele precisa pagar os boletos também. É isso. A Ponta MP3 precisa da sua ajuda, ouvinte, para continuar produzindo conteúdos. Na descrição do episódio, você pode acessar o nosso financiamento coletivo, o apoia.se/.mp3podcast. E você pode contribuir com valores a partir de R$ 5. Para valores mais altos, a produtora disponibiliza recompensas para você. Acessa lá, dá essa moral para a gente em apoia.se/.mp3podcast. O 3 é em numeral mesmo. Voltamos. Muito bem. Eu tava até, enquanto fazia as pesquisas para o filme aqui, eu até descobri que existe uma série sobre o Carandiru. Eu fiquei até surpreso, porque são com os mesmos personagens do filme, eles reaproveitaram, né? Acho que não fazia nem sentido serem outros, mas enfim, chama Carandiru, Outras Histórias. É uma série em 10 episódios, dirigida pelo Walter Carvalho. Eu falo Walter Salles, não, não é Walter Salles, não. Pelo Walter Carvalho, e vai contar várias outras histórias, como o nome já diz, né, obviedades, dos presos que a gente viu no filme, antes ainda do período que se passa o filme. Então, eu já botei aqui na minha lista para ver, do site onde tem ilegalidades, o ouvinte deve saber qual é, para eu ver depois, que eu tô curioso. Fiquei interessado em saber disso depois de ver o filme. Porque é um filme que vale a pena, querendo ou não. Você aprende, se indigna e passa raiva vendo esse filme e querendo que as coisas mudem aqui no nosso país. Porque, como a gente já reforçou bastante, muita gente tá lá presa preventivamente. Tudo por conta de 100 gramas de maconha ou por furto até de comida, como a gente tem visto bastante casos aqui no Brasil de 2019 em diante. Muita gente indo presa, muita gente morrendo espancada por seguranças de supermercado porque furtaram dois chocolates, um miojo e um leite. Então, assim, a situação que a gente tá é ainda mais alarmante. Em 92 aconteceu o massacre, já foi surreal a escalada, tudo que está acontecendo é ainda pior. O Carandiru, a casa de detenção, né, mesmo o presídio, 11 anos depois do massacre, ela foi fechada, né, foi encerrada as atividades e demolida, e como eu disse para vocês, virou parque, virou biblioteca, virou várias outras coisas para ressignificar aquele lugar onde ocorreu tamanha tragédia. Acho que foi uma ação importante do governo do estado de São Paulo ressignificar o lugar daquele jeito. Ainda por mais que tenha ocorrido só 11 anos depois, a gente até vê, né? Virou biblioteca e recentemente saiu uma notícia do ilustre presidente da República comemorando o aumento do número de clubes de tiro no país e falando: ah, se o meu concorrente for eleito, né, ele vai transformar os clubes de tiro em bibliotecas. E eu espero que o concorrente, né, que é o Lula, seja eleito e transforme, sim, todos os clubes de tiro em bibliotecas, porque são muito mais úteis do que clubes de tiro.
Às vezes tem algumas frases do Bolsonaro que você não sabe se ele tá torcendo a favor dele ou a favor do Lula.
É fã ou hater?
Rapaz, sinceramente, você tenta analisar aquela frase pensando que, tipo, nossa, o Bolsonaro tá ali afrontando o Lula aí. Pô, acho que para 9 de 10 pessoas, eu tô sendo otimista, vai. A gente sabe que o Bolsonaro foi eleito por uma parcela grande da sociedade, mas sei lá, para 6 de 10 pessoas, parece que ele tá torcendo pro Lula, porque, bom, 2022 está sendo bem rapidinho, porque não é tanto sobre o nosso contexto, mas é muito sobre um futuro que poderia ser viabilizado com as ideias do Bolsonaro, né? Em 2022 está sendo um ano quase, se não recorde, mas quase recorde em número de atentados nos Estados Unidos com armas de fogo, né? Tá tendo mais de um por dia ultimamente nos Estados Unidos nos últimos meses, né? Então, e quando eles falam isso, é quando envolve pelo menos quatro pessoas. Se você for pegar casos de atentados, né, com armas de fogo que envolve pelo menos, por exemplo, uma pessoa que sofreu um ferimento ou uma morte, aí você pode falar que existem vários por hora, por exemplo. E tudo isso é por conta de uma política muito frouxa, muito liberal, que disponibiliza, torna a arma acessível para qualquer pessoa, sem nenhuma grande instrução, sem nenhuma grande burocratização. É basicamente ter dinheiro, ter interesse, e que você compra na mesma loja que tu compra leite para o teu filho, e compra, sei lá, um sorvete para chupar, você pode comprar uma arma, você pode comprar um fuzil. Pode parecer estranho, mas isso é muito comum em cidades médias e pequenas do meio americano, né? Que são os estados que incentivam até o autoarmamento, né? A posse e a porte de arma como uma forma de segurança privada. E se isso acontecesse aqui no Brasil, a gente que tem menos instrução ainda, menos conhecimento com o uso de arma, seria mais catastrófico ainda. Eu acho que a gente não precisa discutir tanto isso, porque a gente sabe que, por exemplo, os casos de feminicídio, né? Feminicídio que se tornou formalmente um crime há coisa de 5 anos só, é uma coisa que sempre existiu, porque um homem que não tem instrução nenhuma para usar arma e que, por inúmeros motivos, machismo, problema de saúde mental, possessividade, ciúmes, nada que seja justificável, eu digo, vai lá e mata uma mulher porque ela se separou dele. Imagine se tivesse arma para todo mundo que o Bolsonaro queria que tivesse arma, sabe? É, não vou dizer felizmente, vou dizer infelizmente, porque é um complexo muito. É uma situação que a gente não queria, mas infelizmente, quem lá em 2018 disse que ia conseguir comprar arma, não tá conseguindo comprar leite, porque tá R$ 8 o litro, não tá conseguindo comprar gasolina, porque mesmo com os descontos lá do. Com a redução do ICMS está R$ 6, R$ 6,50. Então é isso. É, mirou em comprar arma e não está conseguindo comprar leite para tomar café de manhã. Mas depois dessa digressão, né, créditos para minha mente que começa a falar de coisas que não estavam planejadas, eu queria dizer que sim, eu acho que é muito importante essa ressignificação, e ela vai muito de um debate, né? Que a gente tem muito na ciência social brasileira, no estudo dos direitos humanos, e também baseado nas realidades de outros países, coisas que a gente viu, por exemplo, em Tropa de Elite, que é a importância de você mudar essa lógica. É, a gente tem uma polícia ostensiva, uma polícia ali de realizar uma ação de coação, uma ação de combate, que. É extremamente brutal e é uma coisa secular, uma coisa de muito tempo. Reverter essa lógica de pensar que, ao invés de combater a violência, muito mais combater a violência quando ela já acontece, já está institucionalizada por conta de um histórico de desigualdades, falta de oportunidades, exposição à violência, a um histórico em que entrar no mundo das drogas se demonstra ser muito mais vantajoso do que acreditar nas oportunidades que uma educação de má qualidade ou um Estado que oferece pouco ou nada para as novas gerações podem oferecer, acaba parecendo que e entrar nesse mundo, entrar para o crime é muito mais vantajoso, que o crime acaba compensando para essas pessoas. Você reverter essa lógica e acreditar na educação, no poder transformador da educação, da cultura, é um legado importante. É claro que, apesar da gente estar falando aqui do que foi a maior casa prisional do Brasil, né?
Da América
É,
Latina.
da América Latina, né? Importante dizer, né? Maior ainda, você deixa de falar de um país para falar de uns 20. Ainda assim, não é um caso isolado, mas a gente sabe que se a gente olhar em torno do que acontece nas prisões 30 anos depois, a gente não avançou tanto ainda. O filme mostra que muito de como se dá a sobrevivência dos prisioneiros, né, de quem está lá encarcerado, se dá muito mais por conta das organizações que eles estabelecem do que pelas preocupações do Estado, porque você olha o ambiente, é aquela coisa deplorável, precária, tudo muito sujo, pouquíssimo espaço para muita gente, e você vê do outro lado que são esses mesmos homens que se organizam para fazer a própria comida, são eles que professam, organizam-se para professar a sua fé. Você vai ver que, como você falou, né, o Babenco ele peca um pouco, talvez seja por conta da falta de tempo, né, deixar o filme ali em pouco mais de 2 horas, e não se aprofundar em muitas coisas, seja por conta de serem coisas violentas, ou seja por conta de serem coisas que ele não considerou tão essenciais. Mas mesmo assim, a religião, por exemplo, é um símbolo muito constante no filme. Então você vê que, apesar da religião ter um histórico de repressão, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, uma das principais razões pelas quais a escravidão no norte dos Estados Unidos ela foi abolida ali no início do século XIX foi o apoio da igreja, em especial a igreja anglicana, presbiteriana, protestantismo, mas tinha também algumas vertentes da igreja católica. Enquanto aqui no Brasil, a igreja católica, que era também a maior proprietária de escravos, ela negou qualquer liberdade para os escravos. Então, você vê que, apesar de um dos principais elementos da perpetuação da escravidão, da dominação do branco sobre o negro, sobre o indígena do Brasil, ter sido a religião, é algo muito importante para essas pessoas, porque quando você não tem oportunidades, você não tem ganhos práticos na sua vida, professar a fé acaba sendo muito importante. Você vê que isso acaba sendo um elemento que aparece em muitos momentos, né? Em especial o cristianismo, né? Não chega a ser abordado outras religiões, mas o cristianismo ali está muito presente. Mas eu acho que é muito disso, sabe, Lucas? De tentar acreditar que em algum momento a gente, infelizmente, com o governo atual, a gente está mais longe do que nunca de acreditar nisso, mas que a gente vai ter um plano que inverta a lógica. Ao invés de lutar contra a violência quando ela já está acontecendo e quando ela se institucionaliza é evitar que ela aconteça por meio de outras formas, por meio de outras ações estatais. Tem um curta documentário da década de 90, acho que se chama Retrato de uma Guerra Particular, não lembro se é assim, é um nome parecido com esse, que mostra sobre como acontece o domínio do tráfico em uma comunidade, num morro do Rio de Janeiro. E você vê os relatos dos moradores que não estão envolvidos com o tráfico e dos moradores que estão envolvidos com o tráfico, que eles falam. Inclusive, tem até o capitão, o Rodrigo Pimentel, que vai inspirar o Tropa de Elite, que ele fala que o Estado entra naqueles lugares só pela forma da polícia, só para manter o excluído excluído. E eu acho que pelo termo excluído, a gente já percebe que essa pessoa ela não alcança. Lugares e manifestações de uma educação de qualidade, de uma saúde de qualidade, de um bem-estar de qualidade. São pessoas que, sim, o Estado ele só vem lá para reprimir. E isso já acontecia muito antes do tráfico se tornar algo muito forte. Ou seja, o Estado só vai lá para dizer: ó, vocês estão aqui, ninguém da região central da cidade quer ver vocês por lá, e vocês vão continuar aqui, porque se vocês não continuarem, a gente vai meter o cacete. A gente vai bater vocês, vai ter bala, enfim. E a gente vê que é um histórico muito grande. A gente traz isso. A história brasileira, infelizmente, essa lógica muito. Vou usar essa uma liberdade poética, porque eu sei que o livro não fala só sobre isso, mas é muito de um lado Casa Grande e muito do outro a senzala, sabe? E o que é importante do relato do Drauzio Varella, que virou esse filme, que é muito bom, e o livro que eu ainda não li. Mas depois da excelente propaganda do Lucas ao vivo aqui e em conversas nossas, eu estou muito ansioso para ler. A gente finalmente deixa de ter esse contato constante, permanente com a Casa Grande, com o olhar do central das grandes instituições públicas, das elites políticas e enfim, elites, né? Gente que tem dinheiro e acaba controlando a mídia, controlando, né, como as informações, como as nossas visões sociais sobre as coisas são formadas, e a gente tem contato com o outro lado, que é o lado de quem está reprimido, de quem, enfim, sendo imperfeito, a gente não está justificando crime aqui de forma alguma, mas ainda assim é um ser humano que, por diversas razões, inclusive um elemento muito importante que é a omissão do Estado, acabou indo para esse caminho, sabe? E é muito importante você ter esse contato com o outro lado, porque a gente pode passar a vida toda perpetuando, reproduzindo discursos, né, de que bandido bom é bandido morto, de que lugar de, enfim, de ladrão é na cadeia, não sei o quê, de que eles merecem tudo aquilo que eles vivem, sendo que não era para ser assim, porque a gente sabe que esse tipo de discurso e esse tipo de lógica de ter na violência algo para ser atacado quando já está acontecendo e quando é mais forte do que a educação poderia ser no contexto do cotidiano do brasileiro, só piora a sociedade. Não foi do dia para a noite que a gente elegeu, a gente não, né? Enfim, a maioria ali eleitoral elegeu um miliciano. Não foi de um dia para a noite, é a partir do fortalecimento de discursos como esse.
O ilustríssimo presidente, ele já falou algumas vezes sobre o Carandiru. Eu acho que a última vez que ele falou foi quando ele enviou o projeto do pacote anticrime do excelentíssimo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para a Câmara. E a gente mencionou isso no programa sobre Tropa de Elite, que eu falei do excludente, que era basicamente uma permissão para matar. Na ocasião, o Bolsonaro disse o seguinte:
Aos hipócritas, já que com toda certeza todo lugar tem, né? Não é permissão para matar, não. É o direito, eu vou dar os meios para ele não morrer. Porque é dar a vida, se preciso for, entre a vida de um policial e 1.000 vagabundos, ou 111 vagabundos, que é um nome bastante emblemático, eu fico aquele policial militar contra 111 vagabundos.
111 é o número de pessoas que morreram no massacre do Carandiru. Então, a gente já falou bastante aqui ao longo de todos esses episódios, como a corporação policial se considera inerentemente boa, independente de qualquer coisa. E se ocorrem situações extremas, é um desvio do determinado funcionário dessa corporação. Mas você vai dizer que todos os policiais que estavam envolvidos no massacre do Carandiru tiveram desvio? Não, eles tinham uma ordem clara, que era entrar lá e resolver aquilo. Eles resolveram matando todas aquelas pessoas. Se você considera uma corporação que mata 111 pessoas que não tem a menor capacidade de defesa, e matam daquela maneira brutal, você considera essa corporação boa? E depois de tudo que você ouviu nesses 4 episódios que a gente falou, diversos filmes com diversas visões diferentes, visões à esquerda, visões à direita, sobre policialismo, você continua plenamente convicto de que a polícia militar é uma instituição idônea? Ah, bom, eu não sei mais o que eu posso te recomendar para você fazer, amigo. Talvez um psicólogo, sei lá, alguma coisa do gênero. Mas eu posso recomendar alguma última coisa? Posso, que talvez seja você seguir pessoas e instituições que falem e relatem e divulguem o quanto a letalidade policial e o quanto a corporação polícia militar comete excessos. Então você pode seguir jornalistas como Cecília Oliveira, do Fogo Cruzado, e a própria instituição Fogo Cruzado, ficar sempre de olho no Anuário de Segurança Pública, seguir outros perfis jornalísticos como a Ponte Jornalismo, a Agência Pública, Mídia Ninja, jornalistas livres que fazem esse trabalho de divulgar os excessos parlamentares, que a gente já falou algumas vezes que tem sim parlamentar que discute segurança pública. Acho que Marcelo Freixo é um dos maiores exemplos de discussão de segurança pública e combate a milícias, porque ele foi o cara que fez a CPI das milícias no Rio de Janeiro e inspirou o deputado Fraga no Tropa de Elite 2, entre tantas outras coisas. E caminhando para o fim, eu tenho três recomendações oficiais aqui agora, mesmo de outros podcasts para você ouvir, todos dentro dessa temática de encarceramento e pessoas presas injustamente. O primeiro deles é o Prove Sua Inocência, é uma minissérie, acho que tem 6 episódios produzidos pela Ponte Jornalismo, e fala sobre pessoas que foram presas injustamente. Os três podcasts que eu vou indicar, eles falam justamente disso, de pessoas que foram presas injustamente e quais as consequências dessas prisões e tudo mais. Vale bastante a pena. O outro que é parecido com o Prove a Sua Inocência é o Até Que Se Prove o Contrário, da Rádio Guarda-Chuva e da Agência Pública. Também acho que são 5, 6 episódios, são ótimos. E por último, é o podcast Crime e Castigo, da Rádio Novelo. São 6 episódios que vão falar. Esse já tem uma abordagem um pouco mais para os efeitos de uma prisão como um todo e como você lida com os reflexos da prisão, seja a pessoa inocente ou não, como você lida com alguém que, por exemplo, matou um familiar seu. E quais os caminhos para ter uma justiça restaurativa no país. Então, essas são as minhas três recomendações finais, vale muito a pena. Se puderem, ouçam, sigam as pessoas que eu falei, que são meios de expandir ainda mais a visão e o debate que a gente trouxe aqui ao longo desses 4 episódios.
É isso aí, Lucas. Excelentes indicações, inclusive. Eu próprio irei pesquisar sobre elas assim que possível, porque eu achei todas interessantes. Essa questão de justiça restaurativa é uma coisa ainda muito pouco explorada aqui no Brasil, e infelizmente a gente sabe que os casos de prisões injustas não são exceção aqui no Brasil, são muito regra, a gente sabe disso. Antes de finalizar, eu queria falar de duas coisas rapidamente. São bem rápidas mesmo, Lucas. A primeira é uma coisa que é meio que central no filme, que é o que o Drauzio Varella representa, né? É um médico, né? Como você bem disse, né? Não tem nome no filme, que é o médico na sua essência, do que se fala, do que é ser médico, né? Eu lembro que eu cresci com a minha mãe. Ela foi uma pessoa que teve muitas comorbidades durante toda a vida, então ela sempre precisou de atendimento constante de médico. E a gente sempre foi muito pobre, a gente vivia com um salário mínimo para 3 pessoas, então sempre foi na base do SUS. E encontrar um médico que fosse muito bom, que você pudesse sentir que estava lá por amar a profissão, por querer cuidar da pessoa, usando uma frase já do Drauzio, né, para aliviar o sofrimento humano. Isso era exceção, e eu sei que isso continua sendo. Aqui no Brasil, a medicina, não vou dizer que injustamente, até porque não cabe para mim dar juízo de valor ou não às profissões, a medicina, ela é superestimada. Então acaba sendo que é uma profissão que garante altíssimos salários e que historicamente está na mão de um determinado público, filhos, netos, sobrinhos de médicos, de famílias de elites da medicina, que são muito ricas e que normalmente vão para esse campo
para perpetuar esse império, né? Perpetuar, enfim, todo esse conglomerado. E eu sinto muita falta, porque eu já tive contato com alguns, mas sinto falta de médicos que representem muito do que a gente vê no Carandiru, que é ter esse interesse por aliviar o sofrimento humano. É, a cachorrada tá aqui, mas só para finalizar, tem uma frase que ele diz, ele falou num congresso, acho que em Oxford, que eu vou até ler aqui, que ficou bem famosa na época, que é: quem teve uma formação gratuita tem que devolver para a sociedade. Alguma retribuição tem que voltar. A USP não tem que preparar alguém para fazer cirurgia plástica nos jardins. E eu gostaria muito, sabe, de ver um dia um médico formado na USP atendendo no SUS, sabe? Fazer carreira no SUS, porque a gente sabe que às vezes eles estão lá por residência, mas já tem planos de ir para o consultório do pai, ou para ir para um Albert Einstein, ou um Sírio-Libanês, assim que possível. É uma coisa que faz muita falta. Médicos bem capacitados que tenham interesse de atuar no SUS, porque infelizmente os menos capacitados normalmente são aqueles que estão fazendo a profissão apenas por interesse financeiro e vão para o SUS, mas o atendimento é sempre muito precário. E para finalizar minha contribuição, acho que é uma lembrança ao Milton Gonçalves, que faz parte do filme, que sem dúvidas é um dos maiores atores da história do Brasil e nos deixou agora no fim de maio. E é sempre bom ver ele nas novelas, nos filmes. O cara foi um pioneiro, é sempre bom lembrar um ator negro, acho que foi o primeiro protagonista negro numa novela brasileira ali nos anos 60 ainda. Então, um grande salve ao eterno Milton, onde quer que ele esteja. E é isso, Lucas, passo a palavra para você encerrar.
Muito bem lembrado, né? O Milton deixou a gente agora, dia 30 de maio desse ano, super recente ainda, e uma perda inestimável para a gente, para a cultura brasileira como um todo. Mas, enfim, é isso. Meio a tudo isso, eu acho que a gente não tem como terminar essa temporada do Paralelos otimista. Eu acho que as coisas vão demorar um pouco ainda para mudar, mas existem diversos meios de mudar e de repensar a segurança pública e policialismo e superlotação de sistemas prisionais. Espero que a gente combata isso de frente, quanto mais oportunidades a gente tiver. Enfim, é isso, ouvinte. Obrigado por acompanhar a gente nesses 4 episódios. A gente volta semana que vem com nossas análises de filmes normais e enquanto a gente pensa e programa a nova temporada do Paralelo. Se você tiver sugestões, por favor, manda pra gente nas redes sociais. Nossas redes sociais estão sempre nas descrições dos episódios e você pode contatar a gente, contar tudo pra gente e falar. Se você tem algum tema que a gente aborde aqui, só mandar lá para nós. É isso, não esquece de apoiar a gente no apoia.se/mp3podcast para o nosso trampo continuar existindo e continua acompanhando a gente, divulga, compartilha, recomenda pros amigos, nerdola de cinema que nem nós. E avalia no Spotify, dá estrelinha pra gente. Entra lá no Spotify, dá 5 estrelas que incentiva a gente a continuar aqui também. É isso. Obrigado, João, por acompanhar a gente nessa saga.
Eu que agradeço, Lucas.
O Jota também, que apareceu só aqui em um episódio de A Vida dos Outros, mas enfim, ele é o criador desse negócio.
Grande Jota. Sim, sim. Grandíssimo Jota, um abraço.
Exato, e é isso. Obrigado, gente. Até mais.
Até mais.
Ponto MP3, produtora de podcasts.